Bom, então esse é o segundo bloco da nossa semana 11, em que nós estamos trabalhando os aspectos externos da soberania econômica, e agora eu vou fazer uma análise de parte da legislação que nos interessa. Especialmente aqui nós temos a Lei de Remessa de Lucros, que é a Lei do Capital Estrangeiro, que é a Lei 4.131 de 1962, né? Portanto, do início da década de 60, que, aliás, foi com o golpe militar rapidamente alterada. Já em 1964, nós tivemos essa alteração da lei, pela Lei 4.390, que inseriu algumas mudanças na Lei 4.131, que continua sendo a lei de referência até hoje, é a lei que regulamenta o assunto, mesmo com a Constituição de 88, exigindo, como nós vimos no artigo 172, que haja esta propensão ao reinvestimento. Bom, o que a Lei 4.131, que é, como eu disse, a legislação que trata do assunto, é uma legislação, a Lei 4.131 vai tratar especialmente aí no que nos interessa das transferências que se fazem para o exterior, a título de lucros, de dividendos, de juros, amortizações, de royalties, né? Pagamento de royalties, e outros tantos. O que essa legislação que vai tratar desse assunto, o que basicamente ela estabelece? Bom, primeiro ponto essencial para nós compreendermos o alcance dessa legislação é verificar que houve com o golpe militar uma identificação, né, entre o capital externo e o capital nacional, de maneira que a lei expressamente atribui ao capital externo o mesmo tratamento que viera a ser dado ao capital nacional. Aliás, o artigo 2º é bastante incisivo: ao capital estrangeiro que, se investir no país, será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional, em igualdade de condições, sendo vedadas quaisquer discriminações não previstas na presente lei. É evidentemente que esse era um diploma da década de 60, que, quando veio a Constituição de 1988, por conta, inclusive, do texto original do artigo 171, era um dispositivo que não estava recepcionado. Não estava recepcionado porque o tratamento jurídico idêntico não era mais a diretriz, né? Depois é que nós viemos a eliminar o artigo 171 da Constituição, e muitos ressuscitaram o artigo 2º desse diploma legal da década de 60. Outra característica, segunda, dessa legislação é que com ela se revogou a maior parte das limitações que existiam à remessa de lucros. Hoje, então, nós temos, para quem quiser, aí uma baixíssima limitação à remessa de lucros, eu diria até mesmo um incentivo. Vejam só, por exemplo, o artigo 8º da lei, que chega a dizer que a remessa de juros, de empréstimos, créditos de financiamento serão consideradas como amortização do capital. É mais do que isso, vejam o artigo 12, né? Pelo artigo 12, todas aquelas quantias que são remetidas a título de royalties, por explorar, geralmente são patentes, né? Mas também pode ser pelo uso de marca, né? Uma marca estrangeira. Mas o que nos interessa é o seguinte: essas somas, essas remessas, elas podem ser deduzidas nas declarações de renda, né? Então, haverá uma dedução possível, claro, para fins de redução do pagamento de imposto, né? Então, na realidade, hoje, basicamente, o que a legislação exige é que haja documentação comprobatória da remessa, né? Dependendo de que a qual título se dá esta remessa. A respectiva documentação pode ser a título de pagamento de royalties, efetivamente, pode ser a partir, como nós vimos, de remessa por conta de lucros, né, obviamente, e outras remessas a título de dividendos, etc. basta então o registro dos contratos, né? Basicamente é isso, e o pagamento do imposto, né? Claro, há um imposto. A questão não é resolvida única e exclusivamente dessa maneira, não é? A engenharia jurídica seria muito pobre se nós tratássemos de um assunto tão delicado e importante apenas tributando, como qualquer outro assunto. Esse assunto exige que a tributação seja de maneira a incentivar o reinvestimento e não a remessa. Então, todas as vezes em que nós equiparamos essa tributação entre o nacional e o estrangeiro, nós estamos infringindo o artigo 172 da Constituição, na minha visão, né? Não é suficiente o pagamento de algum imposto comum quando nós estamos tratando do desenvolvimento nacional, né, de algo que pode bloquear, que pode reduzir drasticamente o desenvolvimento do Brasil. E, portanto, é preciso uma engenharia jurídica adequada e alinhada à Constituição. Aliás, tanto isso é verdade, que o tema é delicado e exige, como eu digo sempre, uma engenharia, um pensamento jurídico avançado, né? Que é essa legislação que facilitou remessas de lucros e que facilitava o capital estrangeiro e facilita até hoje, é ela que é responsável por boa parte do endividamento externo do Brasil, né? Que ocorreu nas décadas de 60 e 70 e que conduziu o Brasil à crise da dívida externa posteriormente, né? Bom, então, para fins de sistematizar o assunto, que seriam aspectos centrais dessa lei? Primeiro, plena igualdade de tratamento, né? Necessidade, como eu disse, dos registros documentais para fins de fazer a remessa dos dividendos ou para fins de as matrizes obterem retorno do seu capital, se quiserem usar essa expressão. Então, é preciso registrar isso no Banco Central, né? São meros registros, né? Protocolares, eu diria. Contratos e, quando necessário, né, os contratos mesmo, né, de tecnologia, quando existem, ou de pagamento de royalties, etc., etc., para comprovar, inclusive, a dispensa do pagamento, de certas, categorias tributárias. Agora, por fim, é importante a gente observar que nesse Estatuto do Capital Estrangeiro, nós estamos falando basicamente ou exclusivamente mesmo. Do investimento estrangeiro, né? E a legislação define o que é que se considera como capital estrangeiro para essa finalidade, para a finalidade da lei. Então, é preciso que haja concomitância, não é, de alguns elementos. Em primeiro lugar, do ponto de vista subjetivo, dos sujeitos envolvidos. É preciso que estejamos diante de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica que seja residente ou domiciliada no exterior, né? Segundo lugar, do ponto de vista objetivo, este capital será constituído de bens propriamente ditos, quer dizer, máquinas, equipamentos que entram no Brasil, e aí nós não estamos falando de recursos financeiros, ou então, objetivamente falando ainda, não é? Isso se constitui apenas, esse investimento se constitui apenas de recursos financeiros ou monetários introduzidos no país. Então, do ponto de vista objetivo, quer dizer, do capital propriamente, ou são máquinas e equipamentos, ou são recursos financeiros, ou financeiros ou monetários. E quanto à finalidade, por fim, né? Quanto à finalidade. Se forem bens, máquinas e equipamentos, eles devem se destinar à produção de outros bens ou de serviços, né? Devem se destinar à aplicação em atividades econômicas, ou seja, devem ser aplicados, devem ser efetivamente colocados, no setor produtivo. Então, é o uso de recursos financeiros ou monetários para o setor produtivo, para as atividades econômicas propriamente ditas. Então, a finalidade é essa, né? Se vierem em forma de máquinas, que elas sejam usadas para produzir bens ou serviços. Se vier na forma de recursos, financeiros ou monetários, que eles sejam investidos propriamente na produção, né? Então, tem que se reunir essas condições para que a gente esteja falando efetivamente de capital de investimento, e da aplicação desse respectivo estatuto que nós acabamos de analisar, tá bem? Bom, essa legislação é extremamente complexa, né? Nosso objetivo aqui é apenas traçar um panorama muito genérico com os elementos essenciais da legislação. E agora vou passar no último bloco de áudio ao tema final, que é o tema importante também da dívida externa, que sempre ronda o cenário dos países em desenvolvimento.